8 horas e 2 minutos. Bom dia, muito bom dia. 20 de abril de 2010, aqui em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, na região leste de São Paulo, em Bertioga, em Santos. Agora no mundo inteiro com a internet no www.redemetropolitana.com.br. Falando em mundo inteiro, estamos aqui com o cidadão do mundo que já foi para o Japão, já conhece bem as origens em vários países, inclusive é o homem da imigração japonesa. E os nossos, a nossa comitiva, né, os nossos meninos e meninas estão indo, tentando chegar ao Japão. Bom dia, Junjiabe. Tudo bom, prefeito?
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigos da Metropolitana. Olha, a gente faz votos para que o vulcão pare de lançar chamas, fumaças. E olha que coisa trágica, porque cobriu a Europa inteirinha praticamente, Marilei.
Verdade. E os meninos são presos lá em
São
Paris.
presos. Mas parece que a notícia é um pouco para aliviar a gente, né?
É, né?
Parece que amanhã conseguem deixar Paris, né?
Menino,
Tudo
mas
indica.
que coisa, né? Você indo
Nossa,
para o
muita
Japão
coincidência e
e
que
eles,
feliz, né?
justo
Porque
eles lá.
nós temos condições de fazer escala em Los Angeles, né? Na costa oeste dos Estados Unidos. Mas, infelizmente,
Tiveram que ficar em
nos
Paris.
últimos anos, a linha da TAM é a escala Paris mesmo.
Você foi quantas vezes ao Japão, Junji?
Olha, eu, na verdade, fui 3 vezes ao Japão, né? 2 vezes já como prefeito, do primeiro mandato uma vez, no segundo mandato a segunda vez, e como deputado estadual, eu fiz parte de uma comitiva onde nós fomos agraciados numa escolha seletiva de alguns mísseis, né, com certa representatividade, e modéstia à parte, nós estávamos empenhados e desempenhando a função de deputado estadual do Estado de São Paulo. Então, fomos alguns deputados, inclusive mísseis de outros estados. Né? Eu, se não me falha a memória, fui um deputado estadual do estado de Mato Grosso. Né? Foram alguns da área forense, como juízes, promotores, mísseis. Né? Também me lembro, foram 2 vereadores, um do estado de, aqui da cidade de São Paulo, né? Filho do falecido Diogo Nomura, chama-se Aurélio Nomura, um grande companheiro nosso. Mas na época que nós fomos lá como representantes, de uma forma geral, assim, o Brasil como um todo, pelos Nikkeis, né? Foi uma ida assim muito diversificada. Nós praticamente visitamos de fio a pavio, né, os centros históricos do Japão, organismos governamentais. Né, foi realmente a primeira viagem que eu tinha feito ao Japão, já velho, né, de idade, né, e achei extraordinária organização. Mas olha, Marilei, meu pai, japonês, falecido em 2001, ele chegou ao Brasil em 1929 com 15 anos. E a primeira vez que ele retornou ao Japão, né, foi praticamente nos idos anos de 1985 a 6. Né? Tantas décadas se passaram e não tinha ido ao Japão. E olha, por incrível que pareça, hein, ele ficou um mês, quando passou 15 dias, ele telefonava para a gente dizendo da saudade de voltar ao Brasil.
Sério, Júlio?
Sério. E todos nós sentimos isso. Sabe por quê? Você fica extasiado, você fica entusiasmado, né, com a organização japonesa, aquela disciplina, né, uma vida certinha, certinha. Mas você sabe, Marilei, que uma vida muito certa, acaba virando uma rotina muito difícil para o ser humano,
Muito chato, né,
muito chato.
Júlio?
Por
Você
isso
não tem
que,
cara de japonês
olha,
assim,
por isso que
chatão
nós
assim.
temos, olha, né,
É.
hoje a internet, Marilei, traz notícias do mundo inteiro. Então você consegue ter conhecimentos, mas olha, só visitando mesmo os outros países para a gente valorizar o Brasil. Por isso que eu digo, os brasileiros que não conhecem a história de outros países, ou não visitaram os outros países, acabam maltratando essa pátria maravilhosa. Por isso que eu sempre digo, né, e falo com moral, né, não só porque eu sou descendente brasileiro, mas por conhecer alguns países. Quando estive nos Estados Unidos, eu achei, sabe, um país fantástico em termos de poder de trabalho, né, e poder de buscar saídas. Então eu estava lá comparando no estado de Michigan, já quase divisa com o Canadá, É um local que, durante 6 a 7 meses, não se faz nada na agricultura. Então, veja bem, os agricultores, olha só que comparação bonita que eu vou fazer, né? Os agricultores, empresários, lá daquela região, né? Da metade dos Estados Unidos para o norte, né? Precisa ter uma capacidade de reserva de maquinários 3 vezes mais do que nós. Maquinários que ficam ociosos. Porque quando chega a época de lavrar a terra, tem que colocar todas as máquinas. E aí depois as máquinas param, porque não tem o que fazer. O Brasil não, você tem um trator, você pode utilizar esse trator 12 meses do ano para fazer uma série de atividades com produtos diferentes. Por isso que eu digo, só o brasileiro que não conhece a história de outros países acaba maltratando o nosso país. Nós temos que adorar esse país. Deus foi realmente generoso com o Brasil.
A frase que a gente usa muito, né? Vocês agricultores, eu não sei como é que usa essa frase, mas aqui se plantando tudo dá, né? Se você souber o tipo de solo, localização que você está, o tipo de clima, tudo que você plantar dá no
É,
Brasil.
mas aí também aquela. Parece que era. Pelo
Pero
Vaticano,
vai de caminho, fez a
isso,
carta.
fez a carta. Ela foi também, assim, muito generoso, generosa ao observar o Brasil. É,
Generosa.
generoso, generoso, né? Sabe por quê, Marilei? Também não pode, né, pensar que só plantando dá. Tem que cuidar, tem
Tem
que
que cuidar,
cultivar,
claro.
né? Como as nossas
Da
crianças.
agricultura, isso
Aliás,
é
quero te
isso.
parabenizar, hein? Fiquei sabendo que hoje a nossa querida Júlia, sua filha, está fazendo aniversário.
Faz 4 aninhos.
4 aninhos.
Parabéns.
Parabéns, Julinha. É
Obrigada,
uma
viu, meu
mãe
querido?
poderosa, hein?
Nossa,
Poderosa em
querido.
termos de afetividade.
Obrigada, viu, Júnior? Deixa eu te falar. Eu quero perguntar para você o que é shu-zai-shou.
Ah,
O
tá.
que é shu-zai-shou? Eu não sei falar.
Tá.
Você sabe falar, óbvio. O que é
Chu zai show.
shu
Inclusive tem um
zai
acento
sho?
circunflexo no último O.
Shu zai
Chu
sho. O
zai show.
que é isso? Eu
Olha,
tentando aprender japonês também.
é uma base comunitária da polícia militar japonesa, né, que leva esse nome, porque tem uma diferença com as bases comunitárias nossas. Né? Esse Chu zai show, né, é uma casa que é a base comunitária em alguns bairros e distritos lá no Japão, onde a família do policial mora. Né? A família do policial mora, esse policial se integra à comunidade e é evidente que, havendo necessidade de um reforço, né, conforme a comunicação, alguns outros policiais dão socorro para atender alguma emergência. Mas o importante, né, e aqui em Mogi das Cruzes, nós fomos premiados com isso. E queria só contar uma história muito rapidinha. Na primeira missão oficial que nós tivemos com a ida ao Japão, em 2001, eu me lembro perfeitamente, né, que o Major Ferreira, do 17º Batalhão na época, era subcomandante, ele fez parte da nossa comitiva. E até em função do Major Ferreira, não sei onde que ele está hoje, mas quero aqui, através do seu programa, mandar um grande abraço. Ele falou o seguinte: gente, nós queríamos tanto conhecer a polícia de Tóquio. E nós fomos no prédio central da polícia de Tóquio. É uma coisa fantástica. Naquela época, hoje talvez, em alguns outros países, nós tenhamos isso. Tinha um painel numa parede inteirinha, viu, Marilei? E cada passo, seja do policial, seja da viatura, é comandado da cidade toda, né, através daquele painel. 24 horas. E qualquer incidente ou acidente ou delito, instantaneamente já é de conhecimento da central de operação. O Major Ferreira ficou tão entusiasmado com aquilo e, evidente que o tempo passou. E no meu segundo mandato, o governo do Estado de São Paulo, através da segurança, da Secretaria de Segurança Pública, quis instalar no Estado de São Paulo, se não me falha a memória, 18 ou 30 desse instrumento que se chama base comunitária, Chu-Zai-Chô, né, com a família de policiais morando cada local. Não deu certo. Mas pelo menos o de Mogi das Cruzes, em 2007, portanto, penúltimo ano do nosso governo, né, nós desapropriamos um local, cedemos para a comunidade de Pindorama, a Associação Rural de Pindorama, muito dinâmica, né, fez a reforma do prédio, né, e coube à Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, levar adiante essa formalização do convênio oficial e a instalação. Mas, burocraticamente, isso levou muito tempo, passou 2008, não se conseguiu, mas, graças a Deus, agora na administração do Bertaioli, né, nessa semana, me parece no dia 22, né, com a presença do comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a presença do coronel Nomura, do CPAM-12, com a presença do coronel Salles, do 17º Batalhão, foi uma das pessoas que mais trabalhou para isso, né, vai haver a inauguração oficial, né, apesar de que já estava funcionando lá, a inauguração oficial desse modelo extremamente inédito no Brasil, partindo aqui de Mogi das Cruzes. É uma grande conquista de uma forma diferente do policial se integrar à comunidade. Né? Fica conhecendo todos os moradores, então é fácil para ele identificar alguma anormalidade, alguma pessoa estranha naquela região de Pindorama. Vai ser muito fácil para esse policial identificar, porque ele vai se integrar, né, totalmente aos problemas do bairro e da região.
E quando são bairros assim mais agrícolas, né, que são sítios, chácaras mais retirados, fica mais difícil realmente a segurança, não fica, prefeito?
E aqui eu queria também ressaltar uma coisa, né? Quando a gente fala do Poder Executivo, muitas vezes, né, passa desapercebido o trabalho do Legislativo. Nesse caso do Xu Zaixô, né, o vereador Olímpio Tomiyama teve um papel muito importante. Ele fez a ponte da comunidade de Pindorama, através da Associação Rural de Pindorama, junto a nós, enquanto executivo. Certo? Então, vai aqui um abração para o Olímpio, que é uma conquista muito importante.
Eu quero aproveitar a presença do Jungiabe, do ex-prefeito Jungiabe. Inclusive, me perguntaram por que eu chamava você de prefeito no ar. Eu falei, gente, é o último cargo que a pessoa ocupa, vai ser sempre o cargo. Mas eu posso chamá-lo de deputado também, né? Deputado Junge. Mas eu falei que eu chamo até hoje o Estevão de prefeito, mesmo ele sendo deputado estadual. É o cargo da pessoa que ela ocupa, né? Mas, embora eu tenha falado ontem também aqui de você, Junge, falando que você prefere que chame de Junge mesmo, que você é o Junge, né? O Junge Abe. E aí,
acho tão gostoso as pessoas chamarem, né, carinhosamente, ao invés de prefeito, deputado, e de Junge.
Junge, o Junju, que nem o Bubu fala, né? A gente chama de Junju também. Mas o pessoal fala assim, não, você chama ele de prefeito, porque ele é. Então, semana passada, a gente é o prefeito Jungiabe, o ex-prefeito Jungiabe, que o cargo é prefeito, e o prefeito que agora está indo para o Japão, que é o Marco Metalli no ar. Né? O pessoal, nossa, você está bem de prefeito. Eu falei, e aí as pessoas me perguntando, né, por que eu chamava, às vezes, o Estevão de prefeito. E ficam 8 anos, né, a gente falando, não fica meio que, você vicia, né, chamar a pessoa de, né, 8 anos, né, não é verdade? Eu estava conversando com a assessoria, sabe a sua assessoria de imprensa?
Sei.
Que era a sua assessoria, que agora é do Marco Bertaioli, os meninos estavam falando que ficavam se policiando muito no começo, o prefeito Junjar, bom, Marco Bertaioli, né, isso acontece muito, né?
É verdade.
Você está acostumado, são 8 anos trabalhando.
Aliás, são coisas de todos nós seres humanos, o ambiente que vivemos.
Exatamente.
Você lembra,
se adapta.
Marilei, que muitas personagens...
Prefeito Jungiabe está aqui comigo, ex-prefeito de Mogi das Cruzes. Eu tenho... Vamos dar tempo de 2 perguntinhas, prefeito?
Lógico,
vamos lá?
Marilei.
Vamos lá? Então, a gente tem aqui a Fabiana dos Santos. Ela colocou assim. Marilei, você comentou no início do programa sobre a corrida pré-eleitoral entre Dilma e Serra. Falei mesmo, às 6h30 da manhã. Ela está ouvindo a rádio desde cedinho. Ela mora aqui em Mogi, viu? No... A Cocuera ela mora, no Cocuera, está ligada na internet, ela falou. Ela ouve a gente pela internet. Ela falou o seguinte, mande um abraço para o prefeito Jungiabe e pergunte para ele como é que ele vê essa corrida pré-eleitoral. Eu comentava de manhã que o Serra foi para Minas, né, com o segundo maior
eleitoral.
Colégio eleitoral do Brasil. Ontem o Aécio levou e passeou com ele para lá e para cá, o Aécio já falando que realmente quer fazer campanha para o Serra, tudo bonzinho e tal. E o Serra deu uma entrevista falando que o PAC não passava de uma lista de obras. A Dilma, em contrapartida, falou que o Serra é biruta de aeroporto. Eu contava isso de manhã hoje para os nossos ouvintes. E ela quer saber como é que você está vendo já esse vucu-vucu, né, dos dois. Como é que você está enxergando essa política nacional?
Olha, a gente que é político e acompanha par e passo ao longo dos anos, todas as eleições, na antivéspera e na véspera, nós temos aí o recrudescimento, o crescimento, muitas vezes até de ofensas pessoais. Os eleitores, e agora vou me colocar no lugar do eleitor, o eleitor tem a campanha exatamente para buscar uma série de informações, analisar os candidatos, analisar os projetos que cada candidato apresenta, né, e pensar na sua cidade, aliás, até no seu bairro, mas principalmente quando se trata de presidente da República, pensar no país que nós vivemos, para qual o candidato ou a candidata tem um perfil melhor para conduzir o destino desse país em favor à população e, lógico, né, verificando a grandeza do país. Então, é muito cedo para que qualquer pessoa diga, ó, Dilma vai ganhar, ou Serra vai ganhar. Né? Eu sou serrista, até por uma questão partidária. Né? Mas nós temos que dar uma oportunidade para que, quando nós entrarmos exatamente na campanha propriamente dita, a partir de 5 de julho, né, os eleitores e as eleitoras acompanhem par e passo tudo que os candidatos apresentam. Por isso que eu sempre digo, né? Campanha é como namoro, noivado e casamento. Se as partes não se conhecerem, normalmente o casamento tem risco, né, de crise. Então, namoro, noivado tem que ser extremamente levado em consideração para se conhecerem, para que o casamento seja realmente sólido e consistente. Campanha eleitoral, a mesma coisa.
Tá, então, mais uma perguntinha nossa, interessante, a Sueli. Todo mundo, ela coloca assim, Marilei, toda semana eu ouço o Junge falando no seu programa. Não perco, ela colocou assim, não perco. E todo mundo pergunta o que que ele anda fazendo da vida. A Sueli.
Sueli.
A Sueli, ela é de Itaquaquecetuba, viu? E eu quero saber, o que que o Junge anda fazendo da vida? Eu ouvi uma vez você falando que ele poderia ser deputado federal. É verdade? Ela está perguntando.
Olha,
É
Sueli,
Sueli, de Itaquá. Um beijo para ela.
a gente que tem que agradecer a Deus a oportunidade e o privilégio de termos tido um certo dom, modéstia à parte, um certo talento para entender problemas da sociedade, da comunidade, daí a razão de nós termos, ao longo da vida, exercido algumas funções como vereador, deputado estadual, prefeito. Então, se a frase de que futuro a Deus pertence, é evidente que dentro dessa frase extremamente reflexiva, né, todos nós temos que estar sempre atentos para os desafios que a sociedade, né, requer de cada um de nós, como responsabilidade. Então, continuo sendo produtor rural, né? Do tempo da verdura, legume, nós transformamos o sítio que temos hoje, né, num orquidófilo. Sou um dos maiores produtores de orquídeas de Mogi da região. Isso é a minha vida profissional, mas gosto de cuidar das pessoas. Então, se o partido entender que lá para frente eu teria alguma capacidade de ainda continuar servindo, né, Mogi das Cruzes, o Alto Tietê, que é a nossa região tão rica, né, a gente fica sempre à disposição. Mas, por enquanto, nem posso falar que eu estou assumindo alguma pré-candidatura ou própria candidatura, porque isso é o partido que decide. Né?
Mas
Mas
quando.
o importante é que, apesar de eu ter deixado a função de prefeito municipal, né, como eu sou uma pessoa que não consigo ficar quieto, né, continuo aí andando para lá, para cá, ouvindo as informações que são muito importantes vindo das pessoas, né, para cada vez mais a escola da vida me solidificar em termos de subsídios e sugestões, para quando possivelmente desempenhar uma função, a gente sempre está próxima dessas sugestões.
Olha, o João, daqui de Mogi, está mandando um abraço para você. Dona Jacobina ligou para mandar um abração para você, um beijão. A Rosângela mandou um e-mail também. Rosângela Souza mandou um e-mail falando que adora você e que está mandando um beijo. E
Obrigado,
agora é a parte dos
Lucião.
beijos, né?
Obrigado à Jacobina e obrigado
A Rosângela.
à Rosane.
É
Mandou
Rosana?
Rosângela. Rosângela,
Rosângela.
desculpa.
Obrigado a
Rosângela,
vocês. Um
sim.
abração, um beijão.
Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Todas as semanas a gente vai falando de assuntos interessantes e avisar o pessoal que a gente está com certeza aqui com as perguntas, e eu estou separando as perguntas para todas as terças-feiras fazermos uma, duas, três perguntas de acordo com o nosso horário. Tá bom, Júnior?
Obrigado, Marilei. Eu só queria dar um recadinho para o Dunga,
Por favor.
para não esquecer do Ganso e do Neymar, dois santistas que estavam ao serviço do Brasil na seleção brasileira.
Tá, então, recadinho pro Dunga, direto do Santos, é isso?
É isso mesmo.
Babado, hein? Babado.
Obrigado, Marilei.
Obrigada,
Obrigado, amigos da
Junge.
Metropolitana.
Um abração pro Junge, aqui com a gente no Radar Noticioso, todas as terças-feiras aqui. E eu quero só para falar dos nomes trocados, né? Ontem eu entrevistei o diretor do Banco do Povo. E ele chamou o nosso governador Alberto Goldman de José Goldman, porque é o vice do José Serra. Vamos ouvir.
E o nosso objetivo, até por determinação do nosso governador José Goldman, é até o final do ano estar presente em todos os 645 municípios.
Acontece, gente, não tem jeito. É o vício de chamar a pessoa José Goldman. Opa, errei. Já, a gente já volta.
Estamos apresentando o Radar Noticioso, o jornal de integração da região.